Câmara da Guarda diz já ter uma solução técnica para resolver o problema da poluição do rio Noem, mas agora falta o financiamento para a execução de uma obra num investimento que prevê, que se prevê na ordem dos 80 mil euros. O Crossódromo Internacional das Lages, em Fernão Joanes, no Conselho da Guarda, recebe este fim de semana a etapa portuguesa do Campeonato Europeu de Motocross. Os municípios de Nelas, Mangualde, no distrito de Viseu, Fornos de Algodres e Gouveia, no distrito da Guarda, voltam a unir-se, tendo por mote a cultura e apresentaram a segunda edição do projeto Alto Mondego. Vamos agora conhecer a previsão do estado do tempo. Para esta sexta-feira podemos contar com um dia de céu em geral pouco nublado, apresentando-se com períodos de maior nubosidade no litoral. Vai haver um aumento temporário da nubosidade durante a tarde no nordeste transmontano, com a possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada. O vento vai soprar moderado, temporariamente forte, a partir do final da tarde nas terras altas. Para hoje está prevista uma pequena subida dos valores da temperatura máxima, principalmente no litoral, e ainda que contar com nevoeiro ou neblinas matinais. Quanto à temperatura máxima, as máximas previstas para hoje: Guarda 24 graus, Viseu 26 e Castelo Branco 31. A esta hora na Guarda os termómetros marcam 15 graus. Oito horas 33 minutos, avançamos para a informação neste Jornal da Manhã na Rádio F, em simultâneo com a Rádio Fronteira. Mais uma vez, bom dia. A Câmara da Guarda diz já ter uma solução técnica para resolver o problema da poluição do rio Noem, mas agora falta financiamento para a execução de uma obra no investimento que se prevê na ordem de 80 mil euros. O assunto foi levantado na reunião do Executivo pelos vereadores do PS. Ana Cristina Correia recordou as questões que já tinha feito em reuniões anteriores e para as quais esperava uma resposta por escrito.
A primeira questão era saber quais as medidas já tomadas em relação a este problema. A segunda era quais os resultados dos relatórios das diversas entidades contratadas pela autarquia nos últimos 4 anos e quais os caminhos apontados, além das intervenções referidas, que outras já estavam em curso para resolver o problema. Em terceiro, que intervenção estaria preparada a montante? E a quarta, que era que compete a monitorização da qualidade da água e da limpeza das margens do rio Noem e outros afluentes, a quem compete, e que atividades impestivas têm ocorrido. Portanto, vocês ouviram a resposta que o Sr. Presidente deu, mas que é um bocadinho vaga aquilo, pronto, fica-se sem saber concretamente, não me dá resposta. Portanto, agora vou aguardar pela resposta então por escrito.
Ana Cristina Correia lamenta que este assunto se arraste no tempo e que nada seja feito para resolver o problema.
Que chegamos a esta altura e que continue tudo na mesma, ou se calhar até pior. Além da poluição, também até aquilo tem mesmo cheiro, quer dizer, é só não vê quem não quer. Portanto, e anda-se a gastar dinheiro em consultorias para fazer o quê? Porque concreto ainda não há nada.
Já no final da reunião do Executivo, o Presidente da Câmara da Guarda disse aos jornalistas que já há uma solução técnica que passa pela construção de 2 tanques, mas esbarra nos 80 mil euros de investimento que uma das empresas teria de fazer. Carlos Chaves Monteiro acrescentou que o município, em termos legais, não pode financiar a obra.
Implica, efetivamente, um investimento de cerca de 80 mil euros. A construção destes 2 tanques e algumas ligações entre já o sistema de depuração que existe na fábrica, mais a construção destes 2 equipamentos. É evidente que estamos num período de pandemia, os clientes também se perderam, em parte é um esforço enorme para a empresa e o município quer ajudar a resolver este impasse. 80 mil euros face à dificuldade que a empresa tem de o suportar, pediu ajuda à Câmara. A Câmara Municipal da Guarda quer, mas não tem meios legais ao seu alcance para poder financiar uma empresa privada. E, portanto, estamos a estabelecer contacto também com instituições nacionais, e nomeadamente a IAPA, para poder fazer algumas reuniões de trabalho no sentido de ver financiamento diretamente do Estado português ou da Europa para este investimento.
Carlos Chaves Monteiro explicou que a solução técnica passa pela construção de dois tanques que iriam despoluir as águas provenientes dos trabalhos das empresas.
Que resulta fundamentalmente num trabalho prévio de construção de dois tanques no espaço do logradouro da fábrica, os quais, complementados pelo equipamento industrial que também tem como finalidade despoluir estas águas lamacentas e que as mesmas, apesar desse tratamento que tem sido feito, é insuficiente e, portanto, em vez de deitarem diretamente para o Rio Noem, elas deitariam diretamente para estes tanques, de um tanque passa para o outro tanque e só depois é que a água, já praticamente com baixo teor poluente, seria direcionado para Etar. Portanto, depois vai daí deste tratamento nos dois tanques prévios para a estação de tratamento, que está obrigada a receber essa água, e só depois é que deitará diretamente para o Rio Noem.
O Presidente da Câmara da Guarda garantiu que o município vai resolver o problema da poluição do Rio Noem, mas recordou que o problema esbarrou nos 80 mil euros de investimento que uma das empresas terá de fazer e que só será possível com fundos comunitários ou do Estado português.
O foco deste Presidente, deste Executivo, é despoluição, despoluição, despoluição. A seguir, cá estaremos nós para devolver mais um espaço útil de bem-estar, de desenvolvimento ambiental e educacional para a Guarda. Mas cada coisa, e há prioridades, prioridades. Para nós, limpar o leito, a vegetação ribeirinha, conjuntamente com a despoluição, que é não entregar diretamente ao leito do rio as águas residuais, lamas altamente poluentes. E como eu disse, se fosse o município, eu garanto que amanhã nós estávamos em obra naquele terreno. O presidente atual garantia a execução da obra imediatamente, porque não estamos mais para esperar por uma despoluição que nunca mais chega.
Câmara da Guarda diz já ter uma solução técnica para resolver o problema da poluição do Rio Noem, mas agora falta financiamento para executar uma obra, um investimento que se prevê na ordem dos 80 mil euros. Os municípios de Nelas, Mangualde, no distrito de Viseu, Fornos de Algodres e Gouveia, no distrito da Guarda, voltam a unir-se, tendo por mote a cultura e apresentaram a segunda edição do projeto Alto Mondego. Estas quatro autarquias unem-se para capacitar estes territórios com criações artísticas de espetáculos itinerantes e que têm em comum a passagem do Rio Mondego pelos concelhos respectivos. Como deu conta à Rádio F, Alexandre Lote, vice-presidente da autarquia de Fornos de Algodres.
A rede do Alto Mondego consiste em quatro concelhos, que são Fornos de Algodres, Gouveia, Mangualde e Nelas, que têm um elemento em comum, que é o Rio Mondego, e portanto utilizámos esse elemento em comum para desenharmos uma política cultural transversal aos quatro concelhos, permitindo assim é que todos os territórios, portanto estes quatro concelhos, possam os seus municípios usufruir de ações de capacitação e de produção de espetáculos, conforme temos vindo a realizar ao longo dos últimos anos.
Durante os meses de verão haverá espetáculos destinados a públicos específicos, com a criação artística de sessões de slackline e arte urbana.
Esta segunda edição da Rede Cultural do Alto Mondego vai ser direcionada a novos públicos, também por causa da questão da pandemia. E neste primeiro ano teremos alguns espetáculos minimalistas associados à capacitação de um dos melhores atletas a nível nacional e mundial, que é desta região, que é o Rui Mimoso, atleta de slackline. E teremos também um artista da Guarda, que é o Dezi, a fazer ações de capacitação de arte urbana de modo a também utilizarmos a arte urbana como um meio de promoção cultural nestes quatro concelhos.
Estas ações vão permitir potenciar o turismo diferenciador nestes territórios. Alexandre Lotte explica que as temáticas serão comuns nos quatro concelhos durante os meses de julho e agosto deste ano.
As iniciativas serão iguais nos quatro concelhos, iguais do ponto de vista das capacitações. Os espetáculos poderão ser diferentes em função daquilo que serão as capacitações e também os participantes em si. Mas a ideia será sempre que haja um espetáculo em Fornos, um em Gouveia, um em Mangual e outro em Nelas, na área do Slackline, e depois teremos também na parte da arte urbana uma pintura, um mural, que terá quatro elementos em cada um dos concelhos, em que qualquer pessoa, para perceber aquilo que está efetivamente feito, só visitando os quatro concelhos é que irá perceber a lógica de cada um desses murais, permitindo também assim associar a cultura ao turismo e ao desenvolvimento económico, que é outra das prioridades desta rede.
Já foi apresentada a segunda edição do projeto Alto Mondego, que integra os municípios de Nelas, Mangualde no distrito de Viseu e Fornos de Algodres e Gouveia no distrito da Guarda. Durante este ano, as sessões culturais serão dedicadas ao slackline e arte urbana. Já em 2022, as temáticas serão de música e dança. Fernando Joanes recebe este fim de semana a etapa portuguesa do Campeonato Europeu e também a prova do Campeonato Nacional. Amanhã realizam-se os treinos livres e cronometrados e as provas serão no domingo, como explica o diretor técnico Marco Santos.
Na sexta-feira à tarde já começam as verificações técnicas. No sábado só temos treinos cronometrados e livres e treinos de arranque do Campeonato da Europa nas classes 65 e 85. No domingo de manhã temos o dia, quer dizer, de manhã, nós temos o dia de domingo praticamente preenchido por corridas. Iniciamos logo por volta das 8h20 com os treinos livres de MX1 e MX2. Depois, a meio da manhã, temos o warm-up de 65 e 85, que é o reconhecimento da pista antes da prova oficial, que é ao 1h20, e entre essas provas do europeu temos depois os treinos cronometrados também de MX1 e MX2, e à tarde iniciam as corridas à 1h20 da tarde, com a primeira manga de 85 do europeu.
Em 2020, devido à pandemia, o Coronsódromo não recebeu qualquer prova e este ano o traçado foi alterado e foram melhoradas algumas infraestruturas de apoio, como dá conta ao Presidente da Associação Cultural e Recreativa de Fernão Joanes, António Bico.
Nós nos últimos anos o que temos feito é sempre tentar melhorar aquilo que temos com algum investimento. O Coronsódromo Internacional das Leis, como este ano adotámos esse nome, é de facto um Coronsódromo Internacional que recebe provas europeias e que tem também no seu local, já desde o ano passado, uma pista de Supercross, que é mais uma modalidade que vai ser possível realizar durante o verão. Mas vamos também ter este ano uma melhor renovação do nosso traçado e vamos aproveitar também essa remodelação para conseguirmos remodelar mesmo alguns saltos para tecnicamente ficarem ainda melhores, porque ela é sempre considerada um traçado bastante difícil, bastante técnico, bastante competitivo. A nível logístico também conseguimos melhorar algumas infraestruturas, ao nível também da restauração, do apoio logístico que damos aos nossos voluntários e a quem nos recebe.
Este ano, devido à pandemia, a Associação criou um plano de contingência. Os voluntários vão ter de realizar testes e, após as provas, os pilotos estrangeiros também serão testados.
Para nós, teve um esforço adicional de preparação. Ser burocraticamente já era necessário ter uma grande preparação. Este ano, devido à pandemia, mais obrigou a ter. E, nesta altura, temos todas as autorizações necessárias para organizar. Tivemos que adotar o nosso plano de contingência, adotar algumas medidas e recomendações por parte da DGS. Apesar de não ser obrigatório, porque o motocross foi considerado uma modalidade de baixo risco, os nossos voluntários vamos efetuar testes massivamente a 72 horas do evento, para garantir que isto está operacional, porque o grande convívio e a grande comunicação vai ser entre os nossos voluntários, porque eles vão ter que comunicar, não há o contacto direto com os pilotos. E depois, por outro lado também, vamos apoiar os pilotos que vêm de toda a Europa para realizar alguns testes, porque alguns países obrigam no seu regresso levarem declarações com os testes feitos, e nós vamos apoiar alguns pilotos da Europa no final da prova, é que nós vamos realizar esses testes.
Fernão Joanes recebe este fim de semana a etapa portuguesa do Campeonato Europeu de Motocross e também a prova do Campeonato Nacional. Amanhã realizam-se os treinos livres e cronometrados as provas têm início no domingo.